Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 7 de novembro. Lá fora hoje 16 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O diretor do FBI diz que não foi detectado qualquer crime em e-mails de Hillary Clinton. Curdos lançam ofensiva contra bastião do Estado Islâmico na Síria. Estados Unidos, Grã-Bretanha e França fornecem apoio aéreo. Primeira meia hora dedicada a Angola. Tribunal Supremo pediu ao Presidente para explicar nomeação da sua filha para a Sonangol dos Santos, pelos vistos, ignorou o Tribunal.
Eduardo dos Santos devia responder à notificação do Supremo até a última sexta-feira, dia em que terminaram os 8 dias estipulados por aquela instância judicial.
A polícia força o cancelamento de um concerto rap em Luanda. Nós temos pormenores e temos alegações de que um governador ameaçou agredir um conhecido padre católico.
Ele promete porrada, ele está se metendo muito na minha vida, nas minhas fazendas, mas eu qualquer dia vou-lhe partir ao meio.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
James Comey, o diretor da Polícia Federal Americana, FBI, disse ao Congresso que uma nova análise de e-mails relacionados com Hillary Clinton, quando ocupava o cargo de secretária de Estado, não revelava atividades ilícitas. A constatação verificou-se pouco antes das eleições presidenciais americanas de amanhã, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump. De acordo com a nossa análise, disse Comey, não mudamos as conclusões a que chegamos em julho passado. Naquela ocasião, Comey afirmou que, apesar de Clinton ter usado descuidadamente o seu e-mail pessoal quando era secretária de Estado, nenhum procurador abriria um processo contra ela com as provas disponíveis. A campanha de Clinton congratulou-se com as declarações de Comey, afirmando que sempre esperara tal decisão.
Forças curdas da Síria, apoiadas pela Força Aérea e conselheiros dos Estados Unidos, capturaram várias posições do Estado Islâmico após violentos combates esta segunda-feira ao norte da cidade de Raqqa. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, contudo, não se ter registado progresso real na ofensiva. A agência de notícias Reuters disse que os combatentes do Estado Islâmico usaram 5 carros armadilhados na defesa das suas posições. As Forças Democráticas da Síria, apoiadas pela Força Aérea Americana, tinham anunciado ontem o início de uma ofensiva para recapturarem a cidade de Raqqa, ao norte da Síria, ocupada pelo Estado Islâmico em 2014 e designada como o centro das suas atividades. A Grã-Bretanha e a França anunciaram no domingo que também irão fornecer apoio aéreo à ofensiva.
A 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas iniciou hoje, reunindo perto de 20 mil pessoas em Marrocos para concretizar os compromissos assumidos no Acordo de Paris contra o aquecimento global. A conferência é uma oportunidade para inventar um mundo futuro e conseguir uma justiça climática, declarou Ségolène Royal, ministra do Ambiente francesa e presidente da Cimeira, que firmou o Acordo de Paris no ano passado, assinado por 192 Estados e já ratificado por uma centena. O chefe da diplomacia marroquina, que preside a conferência, apelou ao mundo para manter o espírito de Paris, que significou uma mobilização sem precedentes traduzida no acordo adotado em finais de 2015. Os negociadores ainda têm muitas matérias para acordar, de forma a tornar o pacto operacional, nomeadamente a definição de regras de transparência, a apresentação das estratégias nacionais até 2050 e ajuda financeira aos países em desenvolvimento.
Janet Reno, a primeira mulher a assumir o cargo de secretária de Justiça nos Estados Unidos, morreu hoje aos 78 anos na Flórida. Reno, que sofria de Parkinson, ocupou o cargo entre 1993 e 2001, no mandato do presidente Bill Clinton. Pouco tempo depois de assumir a pasta, ela autorizou a invasão do complexo do Waco, no Texas, que abrigava o culto do ramo davidiano, num caso que foi muito mediatizado. Depois de deixar o cargo de secretária de Estado, de secretária da Justiça, queríamos dizer, Reno, disputou sem sucesso eleições para o governo da Flórida. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Tudo indica que o presidente José Eduardo dos Santos ignorou um prazo dado pelo Supremo Tribunal para justificar a nomeação da sua filha para a chefia da Sonangol. Venâncio Rodrigues.
José Eduardo dos Santos devia responder à notificação do Supremo até a última sexta-feira, dia em que terminaram os 8 dias estipulados por aquela instância judicial. Entretanto, o advogado Pedro Capracata considera que a notificação do Tribunal Supremo pode não ter os efeitos esperados. O jurista diz que os mentores do pedido da providência cautelar não deviam embandeirar em arco, porque a decisão do Tribunal Supremo pode ser apenas um expediente para demonstrar que a justiça angolana é independente e que o Presidente da República não está acima da lei.
Ao invés de estarmos a bater a palmas da dançar, devemos refletir o que é que nos espera depois disso.
Pedro Capracata entende ser legítima a providência cautelar intentada pelos dois advogados angolanos à indicação da filha de José Eduardo dos Santos por se tratar de um ato administrativo praticado pelo chefe de Estado passível de impugnação. Fora disso, a Constituição angolana iliba o Presidente da República de qualquer responsabilidade pelos atos cometidos no desempenho das suas funções, lembrou o jurista. A intimação do Tribunal Supremo angolano surge na sequência da providência cautelar apresentada desde junho por um grupo de 12 advogados a pedir a suspensão da nomeação da empresária Isabel dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda, um espetáculo musical dos rappers MCK e Iconoclasta, Luati Beirão, foi cancelado depois da polícia se ter deslocado ao local onde se deveria realizar. Os músicos prometem processar os gestores da casa de shows para reparação de todos os danos causados. Manuel José.
O espetáculo estava agendado para as 19 horas de domingo, numa das casas de shows de Luanda. A tudo pago quando Luate Beirão, um dos músicos a atuar, surpreende-se com uma chamada telefónica a avisar que o show não teria lugar.
Ontem nós já começamos a receber telefonemas, né, a dizerem que a polícia tinha estado aqui e tinha recebido de forma abusiva a licença do espaço, que o show não podia acontecer. Nós perguntamos qual era o posicionamento da própria administração aqui do local, uma vez que já tínhamos pago e tínhamos a fatura connosco para o provar. Obviamente que eles são receosos, disseram que pá, não pode acontecer porque receberam ordem.
O rapper MCK, que é igualmente jurista, garantiu que vão partir para a justiça.
Vamos usar os meios que a Constituição e a lei nos permite. É dar início a um processo. Vamos dar início a um processo judicial para a restituição desses danos e desse sacrifício pecuniário que estamos a sofrer. Temos que ser indemnizados.
E não são poucos os custos, segundo o músico MC Catró.
E os custos não são só esses que vêm aqui, tem aqui luz, tem som, há bilhetes de passagens, há cachês de artistas, há custos publicitários. Então é um universo de custos que vamos, sem sombra de dúvida, ver esse direito restituído e indemnizado.
Mesmo sem terem tido acesso ao espaço, MCK Piloto Beirão, a pedido dos fãs, ainda deram um pequeno concerto de 15 minutos na rua, de frente ao local previsto para o concerto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O governador da província do Cunene, no sul do país, terá ameaçado agredir o conhecido padre Pio Akusanga. O padre e outros ativistas têm estado envolvidos na defesa de pessoas cujas terras foram confiscadas. Armando Chicoca.
A promessa de agredir o sacerdote católico da Arquidiocese de Lubango, Padre Pio Akusanga, e dos ativistas que se opõem ao conhecido caso de expropriação de terras no Coroca, província do Cunene, foi feita durante um encontro que teve lugar na passada sexta-feira na sala de reuniões do governo provincial, convocado pelo general Kundi Paihama, em que fizeram parte todos os secretários provinciais e municipais dos partidos políticos com assento no Parlamento. De acordo com o secretário provincial do Partido do Galo Negro no Cunene, Lázaro Cacunha, o referido encontro visou criar uma suposta harmonia a favor do executivo de Kundi Paihama. O político da UNITA vai mais longe e diz que não é a primeira vez que, durante uma reunião dirigida pelo governador Kundi Paihama, este promete agredir o sacerdote e os ativistas que lutam pelos direitos humanos na região sul de Angola.
Confirmo. Exato. Quase todos os encontros que ele tem tido nunca deixa de falar desse caso do Padre Pio. Ele promete porrada, ele está se metendo muito na minha vida, nas minhas fazendas, mas eu qualquer dia vou lhe partir ao meio. Isso é verdade, ele falou.
Prometeu mesmo agredir o Padre Pio Agusanga, o seu governador.
Ele falou mesmo isso, nesses termos.
Procuramos, no entanto, ouvir o general Kundi Paihama e este disse-nos que não falava para a Voz da América porque não gosta da política americana.
Mas eu não estou interessado em falar para a tua rádio.
Ah,
a Voz da América, não estou interessado. Não sei o que a América vai trazer para cá.
O diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingo Fingo, uma das ONGs no sul de Angola que defende os direitos humanos, disse a Voz da América que não temem e estão prontos a entregar as suas vidas pelos angolanos sofredores.
Nós estamos dispostos, quando eu digo nós, incluindo ele,
o padre,
e todas as organizações ligadas a direitos humanos, estamos dispostos a dar as nossas vidas por todos quantos são excluídos nesta sociedade, por todos quantos seus direitos humanitários são violados neste país que se chama Angola.
Não se ameaçam com as palavras do general Kundi Paihama.
Ele se quiser que nos mate. Eu já disse, ele se quiser que nos mate. Não significa que matando-nos a nós, ligados a direitos humanos em Angola, não significa que matando o Padre Pio ou qualquer outra atitude desumana que possam cometer contra nós, que a luta pelos direitos humanos em Angola vai terminar. Nunca vai terminar.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E regressamos agora à capital, a Luanda, onde a Rádio Despertar, ligada à UNITA, foi abalada por uma greve parcial de pouca duração. A administração diz que foram tomadas medidas contra aqueles envolvidos. Explicou à Voz da América porque o Coco Mukuta está também a acompanhar a greve na companhia Baloré Africa Logistics e uma ameaça de greve na empresa de águas do Luanda, Coco Mukuta.
Segundo Emmanuel Malaquias, diretor-geral da Rádio Despertar, os 13 grevistas suspensos, nomeadamente Pedro Mota e António Feste, os editores, e Joaquim Rodrigues, técnico de emissor, não colocaram nenhum caderno reivindicativo, nem deram a conhecer a intenção da greve e, por isso, considera-os de anarquistas. Malaquias afirma que a suspensão não tem data de término e que os advogados da empresa já estão a trabalhar numa forma mais ideal para se sair deste imbróglio legal.
Mas você, como é que você vai querer fazer uma greve? Se você não anuncia, se você não tem caderno reivindicativo, se você não marca datas, você chega no trabalho e diz que agora no trabalho vou fazer greve, você não é um anarquista nem nada. Então as pessoas que agem desta forma têm que merecer um inquérito interno, não é? Para saber então, de onde é que eles foram tirar esta forma de procedimento? Como é que uma pessoa não fala com a diretoria, não esgota os parâmetros de negociação e acorda num dia e decide unilateralmente que agora é dia de greve? Eu vou lhe dizer o seguinte, aquilo que está agora é que os advogados estão a estudar a melhor forma de sair deste imbróglio, porque é um imbróglio legal.
Os trabalhadores negaram prestar qualquer informação, mas a Voz da América sabe que a greve terminou no mesmo dia e reclamam por mais de 2 meses sem salários. Entretanto, os trabalhadores da empresa de águas, IPAL, acusam a direção da empresa de estar a perseguir os membros da comissão sindical por terem reunido em assembleia que deliberou uma greve ainda sem data marcada, segundo um dos trabalhadores que falou sob o anonimato, por temer represálias. As perseguições estão a ser feitas com a conivência do Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda. Falta de pagamentos de salários nas datas combinadas, higiene de trabalho, alteração aos horários e perseguição dos membros da Comissão Sindical, assim como expulsão do primeiro secretário sindical, António Gaspar, constam da lista dos protestos dos trabalhadores da IPAL.
Entendemos nós que aqui há uma intenção direta do empregador e o sindicato provincial de enfraquecer ou de intimidar a atividade sindical dentro da empresa.
O secretário-geral do Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda, Faria Cristóvão, já negou a acusação de estar a colaborar na perseguição que a direção da IPAL faz contra os membros da Comissão Sindical e afirma que tudo está a ser feito para se resolver o problema entre a direção da IPAL e a Comissão Sindical. Que se refere ao caso da Pride, está a ser tratado pelos tribunais. O delegado sindical da Pride, também ligado ao ramo petrolífero, Mide João Finda, diz que os responsáveis da empresa serão ouvidos amanhã. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Representantes de cerca de 600 empresas chinesas são esperados a partir de hoje em Luanda para o Fórum de Investimento Angola-China, que pretende reforçar a cooperação económica entre os dois países, identificando novas oportunidades de negócio. O fórum vai decorrer durante 2 dias e prevê-se a assinatura de acordos de intenção para propostas de investimento chinês em Angola. A cooperação com a China tem merecido algumas críticas, no entanto. Um dos alvos dessas críticas tem sido o uso por empresas chinesas de mão de obra do seu país. João Marcos.
A título de exemplo, o político Abel Chivukuvuku lamentou, numa entrevista à televisão pública de Angola, a vinda de milhares de operários chineses para a recuperação de estradas, pontes e caminhos de ferro. Abel Chivukuvuku equiparou a medida a um fardo pesado para uma Angola lutar contra o desemprego. Quem sofre com esta realidade, como são os casos industriais de caminhonagem, parece ter mais legitimidade para enviar recados ao governo. Tem a palavra o empresário Otávio Pinto, membro da Associação de Caminhonistas de Benguela.
Outras situações que estão anómalas estão ocorrendo no nosso país, quando nos outros são até proibidos. Por exemplo, vou dar o caso dos chineses, que vêm abrir algumas indústrias no nosso país, trazem caminhões e trazem motoristas. Quando em Angola existem bons motoristas, estão desempregados.
O ativista José Patrocínio fala em injustiça, mas refere que não há nada de novo quando se olha para o mundo das relações internacionais. Ao governo angolano cabia, segundo o agrônomo, deixar de pedir esmolas mediante o fim da corrupção.
A outra parte, sendo com esse poder de que tem o dinheiro para te salvar, vai fazer imposições. Agora, cabe a Angola realmente saber se eles precisavam ou não de estar na coisa de mão estendida, ou se, ao invés de estar de mão estendida, poderia estar a procurar outras soluções internas, pelo menos poupar o dinheiro que temos, não deixar roubar, responsabilizar, enfim, distribuir melhor para setores prioritários, nomeadamente estamos a falar da agricultura há bocado, não é?
Exato.
Então acho que isso talvez evitaria que nós tivéssemos que estar agora a pedir milhões e milhões aqui da Coreia. Não é justo, obviamente.
A Voz da América procurou ouvir o diretor da Unidade Técnica de Investimento Privado, Norberto Garcia, membro da equipa que prepara o fórum, de quem pretendia conhecer as suas expectativas, mas sem sucesso. A China, o maior financiador das obras em curso no país, concedeu em 2015 uma linha de crédito no valor de 5,2 mil milhões de dólares norte-americanos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Atenção, ouvintes, amanhã é dia de eleições nos Estados Unidos e a Voz da América vai ter programa especial. Amanhã vamos estar no ar, amanhã terça-feira, numa emissão de rádio às 11h30 da noite, hora de Washington, o que significa que será já 5h30 da manhã de Angola na quarta-feira e 6h30 da manhã em Moçambique, 4h30 em São Tomé e Guiné-Bissau e 3h30 em Cabo Verde. Essa emissão, portanto, na madrugada de quarta-feira, hora da África, 11h30 da noite de terça-feira, aqui em Washington. Essa emissão é transmitida das 4h30 às 5, portanto, UTC, em 1530 onda média, 9940 e 11740 em onda curta. Portanto, não se esqueça, quarta-feira de madrugada, o ouvinte pode ouvir as últimas das eleições americanas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo angolano está a estudar modalidades para financiar empresas nacionais com capital de risco. Com efeito, as autoridades deverão relançar em breve a atividade agroindustrial das empresas de capital público Kizenga, Pedras Negras e Pungo Andongo. Estão implantadas no polo agrário agroindustrial de Capanda, no município do Cacuzo, em Malanje, conforme nos diz o Isaías Soares.
As três fazendas poderão beneficiar de financiamentos com capital de risco promocional. O presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Polo Agroindustrial de Quepanda, engenheiro Carlos Fernandes, garantiu que estão em curso ações que poderão permitir o saneamento técnico e financeiro das mesmas.
É uma modalidade de cooperação em que se escolhe um parceiro tecnológico e um parceiro financeiro para organizar e gerir, por um lado, e por outro lado, financiar as próprias necessidades do processo produtivo. Mais tarde, quando se recuperar o capital investido, a participação social está aos investidores nacionais. Esta é uma das vias, mas poderão ser outras, porque está em desenvolvimento este processo. De um modo geral, o que temos que fazer agora é, de facto, reestruturar pelo menos aquelas empresas que estão dentro do polo agroindustrial de Capanda.
O Polo Agroindustrial de Capanda conta com 24 empresas, das quais 15 instaladas e 9 em processo de instalação. Carlos Fernandes disse que os dados das campanhas agrícolas anteriores não são animadores, mas as projeções para os próximos anos trarão bons resultados para o país. Isaías Torres e Malanje para a Voz da América.
Na desportiva, vamos começar com o futebol africano para noticiar aquilo que já se esperava. O Tu Puissant Mazembe, da República Democrática do Congo, venceu a Taça das Confederações ao derrotar enfaticamente o Mouloudia Béjaïa da Argélia 4-1 na segunda mão da final. Foi em Lubumbashi. Na primeira mão, na Argélia, empata uma bola. Portanto, África Austral de parabéns. Campeão africano é o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Campeão da Taça da CAF é o Tu Puissant, da República Democrática do Congo. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde Porto e Benfica empataram uma bola. Sporting bateu o Aroca por 3-0. O que é que isto significa? Pois significa que o Benfica continua no topo, com 5 pontos de vantagem sobre o Porto e sobre o Sporting. O Porto esteve a ganhar por 1-0 quase até ao fim, quando o Benfica empatou. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
É um resultado cruel, como dizia bem, num grande jogo do Futebol Clube do Porto. Os jogadores interpretaram bem, jogaram bem, foram superiores, foram melhores. É um resultado muito cruel. Estamos na luta e vamos continuar a trabalhar, corrigir os erros e levantar-nos muito rápido, porque estamos 5 pontos atrás, queríamos estar só a 2, mas estamos completamente convictos que vamos estar até ao fim.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Já Rui Vitória, do Benfica, reconheceu de certo modo que a sua equipa teve sorte, mas diz que é, isto faz parte da vida.
Muitas vezes os jogos são ganhos de uma forma, outras vezes de outra. E hoje foi na crença, na forma como fomos também à procura deste resultado. E estou-me a lembrar que há um ano atrás, saímos daqui quase aos 90 minutos a perder 1-0. Isto, a vida é assim.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Este empate beneficiou o Sporting, que bateu o Aroca por 3-0, como dissemos, mas deixou ainda a 5 pontos do líder. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O que é importante também foi a equipa do Sporting voltar às vitórias. Entrou um bocadinho ansiosa, porque estes últimos dois empates fez com que tirasse-nos alguma confiança. A equipa hoje não fez nada de especial, voltou ao normal. O que me importa aqui e o que importava aqui para nós era ganharmos a Oroca. E depois temos, como é, o campeonato é assim. Vamos estar dependentes dos resultados que os nossos rivais vão ter.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol, agora na vizinha Espanha, onde ontem Lionel Messi, La Pulga, fez um jogo maravilhoso na segunda parte contra o Sevilha. Vitória do Barça por 2-1, a salientar a derrota do Atlético de Madrid. Perdeu por 2-0 com o Real Sociedade. Real Madrid ganhou por 3-0 ao Alavés. Real continua no topo com mais 2 pontos que o Barça, mais 5 que o Villarreal, mais 6 que o Atlético de Madrid. A Inglaterra, Liverpool isolou-se no topo, deu cabazada ao Watford, 6-1. Arsenal e Tottenham empataram uma bola. Chelsea também deu cabazada, 5-0 ao Everton. Liverpool está no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Everton, 2 sobre o Manchester City e o Arsenal. Tudo muito, muito renhido. Na Alemanha, Bayern de Munique empatou surpreendentemente em casa com o Hoffenheim a uma bola. Deixou-se apanhar no topo da tabela pelo Leipzig. Em Itália, o pentacampeão Juventus, somei cega, foi ao campo do Kiev ganhar por 2-1. Continua no topo com mais 4 pontos que o Roma, mais 5 que o Milão. Os resultados parciais do sufrágio presidencial na Nicarágua apresentam Daniela Ortega a caminho de um terceiro mandato consecutivo. Paulo Oliveira.
Com 21% dos votos contados, Roberto Rivas, o presidente do Conselho Eleitoral Supremo, referiu que o atual presidente era nitidamente o concorrente que liderava. Rivas acrescentou que mais de 65% dos eleitores tinham participado nos sufrágios. Segundo as informações disponíveis, Ortega, um antigo guerrilheiro, deveria recolher mais de 50% dos votos num sufrágio que incluía 5 outros candidatos presidenciais. O vice-presidente Ortega e a sua esposa Rosário Murillo. Antes do sufrágio presidencial, uma sondagem nacional indicava que 69,8% dos inquiridos tencionavam votar em Ortega e na Frente Sandinista de Libertação e 8,1% no candidato de extrema-direita Maximino Rodrigues. Os críticos de Ortega referem que o presidente tem manipulado o sistema político da América Latina e acusam-no de ter planeado criar uma dinastia política com Murillo. A decisão do tribunal permitiu a Ortega concorrer à reeleição em 2011, embora o país tenha o limite de 1 mandato. 3 anos após, a Frente Sandinista de Libertação obtinha apoio suficiente no Congresso para uma emenda constitucional que possibilita um número ilimitado de mandatos presidenciais.
Obrigado, Paulo Oliveira, aqui na Voz da América. Estamos quase a chegar à segunda meia hora da nossa programação, apresentada pelo Eduardo Ferro. Vamos ter reportagens de Moçambique. Mas para já vamos ficar com a música bem americana, country music, Maren Morris, My Church.
I've cursed on a Sunday, I've cheated and I've lied, I've fallen down from grace a few too many times, but I find holy redemption when I put this car in drive, roll the windows down and turn up the dial. Can I get a hallelujah? Can I get an feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway FM, I find my soul revival, singing every single verse. Yeah, I guess that's my church. When Hank brings the sermon and Cash leads the choir, it gets my cold, cold heart burning hotter than a ring of fire.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade aqui nos Estados Unidos, tudo a postos para as eleições presidenciais de amanhã, opondo Hillary Clinton a Donald Trump. Síria, forças curdas tomam várias posições ao Estado Islâmico. Nicarágua, Ortega, vencedor virtual das presidenciais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão portuguesa da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM, através da emissão local da Voz da América, Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem igualmente visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nash Van Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Fórum Regional do Centro dos Desmobilizados de Guerra de Moçambique negou hoje fazer parte do Partido da Justiça Democrática de Moçambique, criado pelo presidente do Fórum Nacional dos Desmobilizados, Hermínio dos Santos, em outubro passado. O André Batista tem mais pormenores.
Um grupo de 10 desmobilizados do Fórum Regional dos Desmobilizados de Guerra na Zona Centro, que engloba as províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambésia, defendeu que a criação do partido tem fins ocultos, distanciando-se do mesmo, e assegurou que o grupo vai continuar a defender a democracia no país.
Os desmobilizados de guerra de Moçambique, da região centro, vêm por este meio repudiar as ideias dos responsáveis do Fórum Nacional de criar o Partido da Justiça de Moçambique, incluir o desmobilizado como órgão do Conselho Nacional. Nós, os desmobilizados de guerra da região centro, somos defensores da pátria amada de Moçambique e servimos como o espelho do Estado. Não toleramos este tipo de ideia e continuaremos a defender o nosso Estado democrático uno e indivisível em todas as províncias do país, pelo que distanciamos-nos deste partido criado pelo presidente do Fórum dos Desmobilizados de Guerra, o senhor Hermínio dos Santos Anxeio Nhantankuro.
Disse José Muxiguera, secretário do Fórum Regional, numa conferência de imprensa cuja cobertura dos jornalistas foi solicitada por um assessor do governador da província de Manica. Entretanto, em contato com a Voz da América, Hermínio dos Santos classificou o grupo de traidores, acrescentando que o responsável do grupo tinha sido afastado das suas funções, não estando com isso a representar os interesses dos desmobilizados.
É, ele é um traidor e essa pessoa já mandei embora, não é nada. Eu já vi o documento para desabilitar de combatente, embora que ele não pode ser nada. Já foi expulso. É um frustrado e eu nunca respondo sobre o partido. O partido de Manica, nós temos um representante de Manica.
De salientar que Hermínio dos Santos vai realizar nos próximos dias uma digressão pelas províncias do país para divulgar o seu programa de governação. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América e continuamos em Moçambique. Vamos agora para o nosso correspondente William Mapote, que vai ter reações acerca da escolha da firma que vai fazer a auditoria das chamadas dívidas escondidas.
3 dias depois do anúncio do auditor independente que vai investigar os contornos das chamadas dívidas ocultas, diversas organizações sociais que atentamente acompanham a situação nacional estão expectantes sobre o que vão ser os resultados da auditoria. O Fórum dos Empresários parlamentares e outras redes organizadas reúnem-se cada um à sua parte para fazer as suas análises por forma a posicionar-se perante o que está por vir. A Ordem dos Advogados de Moçambique já fez a sua reação e classifica de positivo o passo dado pela Procuradoria-Geral da República. Flávio Menete é o bastonário da Ordem dos Advogados.
Uma vez que uma série de operações financeiras foram realizadas fora do território nacional, era necessário que a Procuradoria-Geral da República tivesse, para além da cooperação internacional com congêneres e com outras entidades de administração de justiça dos diversos países onde foram realizadas essas operações, era necessário contar com alguma piretagem no sentido de poder fazer o seguimento de todas estas operações e trazer um relatório com alguma utilidade para se tomar uma decisão em função daquilo que se constatou.
Mais do que um simples rastreio, os advogados moçambicanos pretendem que a auditoria culmine com a responsabilização dos autores das chamadas dívidas ocultas, cujo impacto está a afetar de forma severa a economia e o país.
A tarefa de investigação criminal ela deve ser realizada independentemente das pessoas existirem aqui, serem deste governo ou do governo antigo. O que está a fazer agora é, naturalmente, verificar se em todo este processo houve alguma conduta que seja de natureza criminal e, se assim for, naturalmente, nós esperamos que os agentes dessas mesmas condutas sejam responsabilizados.
Segundo o anúncio da Procuradoria-Geral da República, a auditoria forense imposta pelo Fundo Monetário Internacional será realizada pela Kroll, uma empresa com sede em Londres, que já tem luz verde para início dos seus trabalhos. Os resultados deverão ser entregues em 90 dias. Já no final do mês em curso, a Assembleia da República e o Parlamento Moçambicano deverá anunciar também os seus resultados da sua auditoria sobre a mesma matéria. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Passagem agora à Angola, onde representantes de cerca de 600 empresas chinesas são esperados a partir de hoje em Luanda para o Fórum de Investimento Angola-China, que pretende reforçar a cooperação económica entre os dois países, identificando novas oportunidades de negócio. O fórum vai decorrer durante 2 dias e prevê amanhã a assinatura de acordos de intenção para propostas de investimento chinês em Angola. A cooperação com a China tem merecido algumas críticas e um dos alvos dessas críticas tem sido o uso por parte de empresas chinesas de mão de obra do seu país em Angola. João Marcos, com os pormenores.
A título de exemplo, o político Abel Sivukuvuku lamentou, numa entrevista à televisão pública de Angola, a vinda de milhares de operários chineses para a recuperação de estradas, pontes e caminhos de ferro. Abel Sivukuvuku equiparou a medida a um fardo pesado para uma Angola lutar contra o desemprego. Quem sofre com esta realidade, como são os casos industriais de caminhonagem, parece ter mais legitimidade para enviar recados ao governo. Tem a palavra o empresário Otávio Pinto, membro da Associação de Caminhonistas de Benguela.
Outras situações que estão anómalas estão ocorrendo no nosso país, quando nos outros são até proibidos. Por exemplo, vou dar o caso dos chineses, que vêm abrir algumas indústrias no nosso país, trazem caminhões e trazem motoristas. Quando em Angola existem bons motoristas, estão desempregados.
O ativista José Patrocínio fala em justiça, mas refere que não há nada de novo quando se olha para o mundo das relações internacionais. Ao governo angolano cabia, segundo o agrônomo, deixar de pedir esmolas mediante o fim da corrupção.
A outra parte, sendo com esse poder de que tem o dinheiro para te salvar, vai fazer imposições. Agora, cabe a Angola é realmente saber se eles precisavam ou não de estar de mão estendida, ou se, em vez de estar de mão estendida, poderia estar a procurar outras soluções internas, pelo menos poupar o dinheiro que temos, não deixar roubar, responsabilizar, enfim, distribuir melhor para setores prioritários, nomeadamente estamos a falar da agricultura há bocado, não é?
Exato.
Então acho que isso talvez evitaria que nós tivéssemos que estar agora a pedir milhões e milhões daqui da Coreia. Não é justo, obviamente.
A Voz da América procurou ouvir o diretor da Unidade Técnica de Investimento Privado, Norberto Garcia, membro da equipa que prepara o fórum, de quem pretendia conhecer as suas expectativas, mas sem sucesso. A China, o maior financiador das obras em curso no país, concedeu em 2015 uma linha de crédito no valor de 5,2 mil milhões de dólares norte-americanos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem para a Guiné-Bissau. O acordo assinado entre o Governo de Bissau e o Fundo Monetário Internacional abre possibilidade para a retomada do programa de assistência àquele país. Analistas em Bissau aconselham a observância dos compromissos que consta do recente acordo, de modo a garantir o apoio do FMI. Lassana Kassama.
Em virtude das instabilidades na governação, o especialista guineense em assuntos económicos, Miriam Nassambu, afirma que a questão que se coloca agora vai no sentido de apurar se as autoridades da Guiné-Bissau estão em condições de manter os compromissos com o FMI ao abrigo deste acordo que vai conduzir à retoma do programa.
A questão importante que se põe aqui é a seguinte. A partir deste acordo, será que nós teremos a capacidade de manter no eixo como esta instituição pretende, tendo em conta que o próprio contexto político não nos garante que as decisões que foram tomadas, por exemplo, por este ministro, serão as mesmas ou a visão será a mesma em relação ao próximo ministro, já que se fala da questão da nomeação do novo primeiro-ministro.
Recentemente, o atual ministro da Economia e das Finanças, Henrique Horta, enfatizou que uma das prioridades do governo, liderado por Bassirou Yah, é retomar todos os acordos com instituições internacionais. Uma delas é o FMI.
Nós elegemos como prioridade das prioridades deste governo a retoma imediata das relações com a comunidade internacional.
O ministro da Economia e das Finanças, Henrique Horta, segundo ainda o especialista Miriam Nassambu, é importante que o país cumpra com as suas obrigações à luz dos acordos com instituições internacionais. Aliás, diz o especialista, tais acordos, igual a este com o Fundo Monetário Internacional, são estratégicos para um país como a Guiné-Bissau.
Acordos destes ou parcerias com estas instituições são estratégicas para a Guiné-Bissau, uma vez que nós não temos capacidade interna de financiar todas as nossas despesas e até fazer investimentos. E é importante também que se siga, de facto, essas diretrizes, porque isto, de certa forma, toca um bocadinho com a reputação do país no cumprimento daquilo que são as diretrizes dessas instituições. Aliás, nós até podemos chamar da cotação do país em relação ao respeito de um conjunto de padrões, porque, ao fim e ao cabo, são rácios que são pré-estabelecidos e são em função desses rácios é que os países são qualificados.
De lembrar que a suspensão do programa do FMI com a Guiné-Bissau aconteceu na decorrência da decisão dos anteriores executivos em resgatar o setor privado através dos bancos comerciais. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a Voz da América e estamos a transmitir em português para a África. Esta é a nossa emissão vespertina. Temos mais 45 minutos aqui na Voz da América. Não desligue o seu receptor. Amanhã, um eleitorado americano extremamente dividido vai às urnas para eleger um novo presidente. A escolha entre a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump é representativa da polarização política que os Estados Unidos vêm experimentando nas últimas décadas. Muitos peritos dizem que essa divisão profunda não vai desaparecer com as eleições de 8 de novembro. Nos derradeiros momentos da campanha, Hillary Clinton e Donald Trump fizeram apelos apaixonados aos seus apoiantes para não se esquecerem de ir às urnas. Trump apostou especialmente no eleitorado da Flórida, onde a luta vai ser renhida.
We're on the cusp of an incredible historic change.
Estamos à beira de uma mudança histórica e incrível, transferindo o poder de uma máquina política falhada para as nossas famílias, as nossas comunidades e os nossos cidadãos. Clinton apostou no Arizona, tradicionalmente republicano.
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line,
quando os vossos filhos e netos vos perguntarem o que fizeram em 2016, quando estava tudo em jogo, poderão dizer que votaram para uma América melhor, mais forte e mais justa.
Ambos os candidatos estão apostados em dinamizar as suas bases, com Clinton esperançada em recuperar a coligação que elegeu por duas vezes Barack Obama, tal como refere o estratega republicano John Fiore.
It's a liberal, progressive party of coalitions, ethnic coalitions.
Trata-se de um partido liberal, formado de coligações progressistas e étnicas. O Partido Republicano é basicamente uma coligação de eleitores brancos de vários graus de conservadorismo. O partidarismo de muitos eleitores torna muito difícil uma passagem para o outro lado, diz a analista Jennifer Lawless.
We have gotten past the point now where people who are partisans and who identify as strong or leaning partisans.
Já passamos a época em que as pessoas partidárias passavam para o outro lado do espectro político por causa do género do candidato ou devido a características pouco habituais.
Segundo o historiador Alan Lishman, esta divisão partidária veio para ficar.
I think no matter which candidate wins, the political polarization is only going to get worse.
Independentemente de quem ganhar, a polarização política só vai aumentar. Lichtman diz que seria muito difícil para os democratas aceitarem uma vitória de Trump. Donald Trump insultou muita gente na América e disse mesmo que a sua opositora devia ser presa. Acho que os apoiantes de Clinton não aceitariam a legitimidade de uma presidência Trump. O analista republicano Scott Faulkner acha que a vitória de Clinton antagonizaria os apoiantes de Trump.
She is totally disingenuous. Again, we're probably one of the most singly not just corrupt, but
ela é muito enganadora, uma das pessoas mais corruptas e mentirosas que conseguiu a nomeação de um dos grandes partidos. Mas a grande questão, diz o historiador Lee Edwards, é de saber se o vencedor será capaz de unir o país.
They're going to have to work at bridging those gaps and bringing people together. It's going to be incumbent upon
them. Vão ter que trabalhar para reduzir esse fosso e aproximar as pessoas. Vão ter que fazer isso porque, em última análise, se tratará do presidente de todos os americanos. Dadas as grandes divergências existentes no país desde há décadas, unir a América depois destas eleições será, sem dúvida, o principal desafio do próximo presidente, quer seja Clinton ou Trump. Aqui em Washington, voz da América. Os africanos estão entre a população de imigrantes que mais cresce nos Estados Unidos ao consolidarem a sua integração. A sua participação na política americana torna-se importante e nas eleições de amanhã eles verão a sua voz ser ouvida. Amâncio Miguel.
As irmãs Rami Hassan e Sara Bonzo Peal chegaram aos Estados Unidos há 12 anos. Elas são naturais do Ghana. Desembarcaram no mesmo dia com os mesmos sonhos: ganhar a vida como cidadãs deste país. Como eleitoras, este ano elas querem um líder que reconhecerá a contribuição económica dos imigrantes e ser um modelo para os cidadãos que contribuem para as contas do país.
The foreigners are the ones who are doing most of the job here.
Rami diz que os imigrantes fazem muito pelo país porque gostam de trabalhar.
When you make more money, you pay more tax. When you make less money, you pay less money.
E Sara acrescenta que quanto mais dinheiro ganhas, pagas mais o imposto. E quando ganhas menos, pagas menos. E sendo líder, precisas de ser exemplar, fazer o que queres que a gente faça. Tal como as duas irmãs, cerca de 2 milhões de imigrantes africanos esperam ver abordadas as suas maiores preocupações, incluindo a reforma na imigração, justiça racial e económica, quando o próximo presidente tomar posse. Carl Lipscomb, gestor de programas da Black Alliance for Just Immigration, uma organização que defende a justiça na imigração, diz que questões como o acesso à segurança são importantes para toda a diáspora.
African communities still face an uphill battle to obtain work authorization, to obtain
equal employment. Diz ele que as comunidades africanas enfrentam dificuldades para a obtenção de vistos de trabalho, oportunidades iguais de emprego para saírem da pobreza. Os cidadãos naturalizados, ao se envolverem mais na política, jogam um papel muito importante na decisão sobre as questões que afetam as suas vidas, tal como diz o historiador Mamadou Diouf, da Universidade de Columbia.
For the documented one, it's also their ways of protecting the non-documented.
Ele sublinha que os cidadãos com documentos, quando participam nas eleições, estão igualmente a proteger os que não têm documentos. É uma forma de dar eco às negociações. E é com essa perspectiva que Deandra Harris vai votar este ano.
Everyone needs to vote, especially for the people that's not able to vote.
Para Diandra, todos deverão votar, particularmente para representar os que não podem votar. O mesmo diz o nigeriano-americano Sidney Mbopio, que acrescenta que, na presença de dois candidatos não prefeitos, é preciso ir votar para se apurar o melhor. E, tal como ele, muitos americanos nascidos no estrangeiro querem um presidente melhor preparado para ser respeitado ao nível internacional e ajudar a criar oportunidades para outros concretizarem o sonho americano.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A Human Rights Watch afirma que o governo da Etiópia deteve dezenas de familiares de cidadãos que participaram em manifestações na Austrália em junho passado. Um dos manifestantes disse que a sua mãe foi detida por um mês e três dos seus irmãos foram dados como desaparecidos. De novo, o Márcio Miguel.
Shukri Shafi Guled, de 25 anos, vive na Austrália desde 2010. Em junho, ele e outros manifestantes juntaram-se em Melbourne para contestar a visita de uma delegação etíope que incluía um governador estadual, Mohamed Omar, acusado de violar os direitos humanos. Guled diz que os apoiantes do governo levaram sua fotografia e disseram que em 15 minutos iriam punir os seus familiares. Nesse dia, três dos seus irmãos foram detidos e, desde lá, nunca mais ouviu falar deles. A mãe de Guled e sua irmã foram detidos por cerca de um mês. A mãe nem tem ideia das manifestações que tiveram lugar a milhas, além mar, diz Guled. O pesquisador da Human Rights Watch para o Corno de África, Felix Horn, diz que o governo etíope deteve dezenas de familiares dos manifestantes na diáspora e alguns estão encarcerados faz 4 meses. Horn denuncia a prática que ocorre na região do estado de Somali faz algum tempo. Ele sublinha que é uma forma de punição coletiva e um grande problema. Os apoiantes do governo etíope disseram aos manifestantes em Melbourne para produzirem um vídeo em apoio ao governo para que os seus familiares sejam libertos. Guled diz que prefere usar a sua voz para ajudar outros, os oprimidos pelo governo.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América à Nicarágua, onde resultados parciais do sufrágio presidencial indicam que Daniel Ortega vai a caminho de um terceiro mandato consecutivo. Paulo Oliveira.
Com 21% dos votos contados, Roberto Rivas, o presidente do Conselho Eleitoral Supremo, referiu que o atual presidente era nitidamente o concorrente que liderava. Rivas acrescentou que mais de 65% dos eleitores tinham participado nos sufrágios. Segundo as informações disponíveis, Ortega, um antigo guerrilheiro, deveria recolher mais de 50% dos votos num sufrágio que incluía 5 outros candidatos presidenciais. O vice-presidente Ortega e a sua esposa Rosário Murillo. Antes do sufrágio presidencial, uma sondagem nacional indicava que 69,8% dos inquiridos tencionavam votar em Ortega e na Frente Sandinista de Libertação e 8,1% no candidato de extrema-direita Maximino Rodrigues. Os críticos de Ortega referem que o presidente tem manipulado o sistema político da América Latina e acusam-no de ter planeado criar uma dinastia política com Murillo. A decisão do tribunal permitiu a Ortega concorrer à reeleição em 2011, embora o país tenha o limite de um mandato. 3 anos após, a Frente Sandinista de Libertação obtinha apoio suficiente no Congresso para uma emenda constitucional que possibilita um número ilimitado de mandatos presidenciais.
Amigo ouvinte, de seguida, o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para noticiar aquilo que já se esperava. O Tu Puissant Mazembe, da República Democrática do Congo, venceu a Taça das Confederações ao derrotar enfaticamente o Mouloudia Béjaïa da Argélia 4-1 na segunda mão da final. Foi em Lubumbashi. Na primeira mão, na Argélia, empata uma bola. Portanto, África Austral de parabéns. Campeão africano é o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Campeão da Taça da CAF é o Tu Puissant, da República Democrática do Congo. Agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde Porto e Benfica empataram uma bola, Sporting bateu o Aroca por 3-0. O que é que isto significa? Pois significa que o Benfica continua no topo, com 5 pontos de vantagem sobre o Porto e sobre o Sporting. O Porto esteve a ganhar por 1-0 quase até ao fim, quando o Benfica empatou. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
É um resultado cruel, como dizia bem, num grande jogo do Futebol Clube do Porto. Os jogadores interpretaram bem, jogaram bem, foram superiores, foram melhores. É um resultado muito cruel. Estamos na luta e vamos continuar a trabalhar, corrigir os erros e levantar-nos muito rápido, porque estamos 5 pontos atrás, queríamos estar só a 2, mas estamos completamente convictos que vamos estar até ao fim.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto, já Rui Vitória do Benfica, reconheceu de certo modo que a sua equipa teve sorte, mas diz que é, isto faz parte da vida.
Muitas vezes os jogos são ganhos de uma forma, outras vezes de outra. E hoje foi na crença, na forma como fomos também à procura deste resultado. E estou-me a lembrar que há um ano atrás, saímos daqui quase aos 90 minutos a perder 1-0. Isto da vida é assim.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Este empate beneficiou o Sporting, que bateu o Arouca por 3-0, como dissemos, mas deixou ainda a 5 pontos do líder. O treinador do Sporting é Jota. Jota Jorge Jesus.
Que é importante também foi a equipa do Sporting voltar às vitórias. Entrou um bocadinho ansiosa, porque estes últimos dois empates fez com que tirasse-nos alguma confiança. A equipa hoje não fez nada de especial, voltou ao normal. O que me importa aqui e o que importava aqui para nós era ganharmos a Arouca. E depois temos, como é o campeonato, é assim, vamos estar dependentes dos resultados que os nossos rivais vão ter.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol, agora na vizinha Espanha, onde ontem Lionel Messi, La Pulga, fez um jogo maravilhoso na segunda parte contra o Sevilha. Vitória do Barça por 2-1, a salientar a derrota do Atlético de Madrid, perdeu por 2-0 com o Real Sociedad. Real Madrid ganhou por 3-0 ao Alavés. Real continua no topo com mais 2 pontos que o Barça, mais 5 que o Villarreal, mais 6 que o Atlético de Madrid. A Inglaterra, Liverpool isolou-se no topo, deu cabazada ao Watford, 6-1. Arsenal e Tottenham empataram uma bola. Chelsea também deu cabazada, 5-0 ao Everton. Liverpool está no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Everton, 2 sobre o Manchester City e o Arsenal. Tudo muito, muito renhido. Na Alemanha, Bayern de Munique empatou surpreendentemente em casa com o Hoffenheim a uma bola. Deixou-se apanhar no topo da tabela pelo Leipzig. Em Itália, o pentacampeão Juventus. Somaisega foi ao campo do Kiev ganhar por 2-1. Continua no topo com mais 4 pontos que o Roma, mais 5 que o Milão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, apenas para informá-lo de que amanhã vamos ter uma emissão especial por ocasião das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. É uma emissão que vai para o ar entre as 5h30 de Angola e as 6h30, a partir das 5h30 de Angola durante meia hora e a partir das 6h30 de Moçambique, e em Cabo Verde poderá sintonizar-nos às 13h30, em São Tomé e na Guiné-Bissau às 4h30. As nossas frequências serão em onda média 1530 e onda curta 9940 e 11740. Portanto, amigo ouvinte, amanhã uma emissão especial aqui na Voz da América por ocasião das eleições presidenciais americanas a partir, portanto, das 4h30 e até às 5h UTC.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as custas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet na voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook, Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:30 aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura é de 14 graus centígrados, o microfone a partir de agora do Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, o diretor do FBI indicou ao Congresso que a análise do correio eletrónico de Hillary Clinton não revelou atividades ilícitas. As forças curdas sírias ocupam posições do Estado Islâmico. 7 de novembro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Teremos amanhã uma missão, como já foi referido aqui, para Angola, às 5h30 de Angola, 6h30 de Moçambique, 4h30 em São Tomé e Guiné-Bissau, em Cabo Verde, às 13h30. As frequências serão 4h35, onda média em 1530, ondas curtas em das 4h30 às 5h, 9.940, 11.740 e também onda curta. Estas as frequências de emissão especial da rádio por ocasião das eleições nos Estados Unidos.
O volume de negócios entre a China e Angola até 2014 rondava os 37 mil milhões de dólares. O gigante asiático recebe cerca de metade do petróleo exportado por Angola em troca de financiamentos às empresas chinesas envolvidas na reconstrução nacional, como estradas, caminho de ferro e habitação. O montante do empréstimo e linha de crédito concedidos pela China à Angola desde 2004, através de vários bancos estatais, ronda os 15 mil milhões de dólares. Angola e China rubricaram novos acordos nas áreas da economia, finanças, comércio, aviação civil, energia e formação de quadros. São no total 9 acordos, entre os quais o de facilitação de vistos para trabalhadores chineses que labutam em projetos em Angola, bem como daqueles que têm interesses económicos no país. A Angola ainda vai beneficiar de apoio para a construção de parques industriais e zonas económicas especiais. Não há dados oficiais sobre o número de chineses que trabalham em Angola, mas, segundo a agência noticiosa Alusa, estima-se que seja 1 milhão. A última vez que foram avançados dados oficiais foi em abril de 2012 e já chegavam aos 259 mil chineses. Para o sucesso do Fórum de Investimento Angola-China, o Presidente da República criou uma comissão interministerial, constituída por 10 ministros, cujo objetivo é reforçar o desenvolvimento de sinergias para a realização de parcerias empresariais e investimento entre os empresários dos dois países. A Embaixada da China em Angola informou recentemente haver várias dezenas de empresas chinesas que já se inscreveram para participar num evento. O economista Fernando Funch está otimista quanto aos resultados que vão ser produzidos neste Fórum de Investimento e sublinha a pertinência desta iniciativa, que pode impulsionar a classe empresarial dos dois países.
Este Fórum Angola-China vai, de algum modo, potenciar o setor privado de modos a que os empresários nacionais possam fazer parceria com empresários chineses em naqueles setores que o país, nesta fase, está envolvido, que tem a ver com o processo ou programa da diversificação da economia nacional. Eu acho que o facto de se ter criado esta comissão interministerial, integrado por 9 ministros, encabeçado por Sua Excelência o ministro e chefe da Casa Civil, Dr. Armando Neto, não, Manuel da Cruz Neto, vai ser um fórum para preparar, uma comissão para preparar este fórum, de modo a criar as sinergias internas, criar as condições logísticas e as condições financeiras para que esse fórum seja, de algum modo, um marco onde os empresários angolanos e os empresários chineses possam interagir, possam criar, digamos, mecanismos de parcerias econômicas com vantagem recíproca para os dois países. Eu ainda considero que iniciativas como essas devem ser bem louvadas, na medida em que o Estado está chamado nesta era a ser um agente coordenador e regulador, e as condições que se criam nesse foro de negócio para que empresários dos dois países possam interagir, vem nesse sentido, e de formas também a criar diálogo, de encontrar fontes de financiamento para os empresários nacionais.
O despacho presidencial estabelece ainda que a comissão criada terá de articular a organização da reunião com os interlocutores chineses, incluindo o programa do encontro, entre outras missões. O deputado Manuel Fernandes questiona os termos da cooperação entre Angola e a República da China e mostra-se preocupado com os níveis da dívida que o país contraiu com o gigante asiático.
De facto, estamos a ver aqui talvez uma viragem do ponto de vista estratégico do Executivo em relação àquilo que nos habituou. Nós estamos acostumados a ver fóruns da Câmara de Comércio e Indústria Angola, Estados Unidos, enfim, e estamos a ver agora preparar-se agora o Fórum de Negócios Angola-China. Talvez, em resposta, aliás, estamos a ver aqui a materialização daquilo que o Presidente da República vaticinou no seu discurso sobre o Estado da Nação, a quando da abertura do ano legislativo da Assembleia Nacional, em que, de facto, quase que víamos claramente um piscar de olhos, de facto, a China e a Rússia. Provavelmente hoje está aqui a se materializar, talvez, este intento, este desejo, esta vontade. Bom, aquilo que nós temos estado a ver, a relação entre Angola e China, do nosso ponto de vista, eu enquanto político, e não vou falar enquanto economista aqui, vou falar enquanto político, diria que não a vejo de bons olhos, na medida em que, por aquilo que nós fizemos ou ganhamos nesta cooperação no âmbito da reconstrução do país, apenas temos infraestruturas. Ou seja, desta cooperação não conseguiu trazer para os angolanos a riqueza necessária que deveria se conferir aos cidadãos através do emprego. Como sabem, a reconstrução do país foi feita por operários e técnicos especializados chineses, desde o engenheiro até o estivador, o motorista, enfim, e, no entanto, não houve aqui uma reciprocidade de vantagens neste acordo que veio para reconstruir o país. Ou seja, a China deu o dinheiro e o dinheiro voltou à China, porque ele deu dinheiro, deu a mão de obra. Apenas o que Angola beneficiou são infraestruturas, algumas delas, muito delas, muito mal feitas. Estamos a falar aqui das vias de comunicação, que pelo menos depois de 5 anos já não temos estrada nenhuma. A via mais ou menos Luanda, Dondoambo, já não existe. São precisos mais vários milhões de dólares para então recuperar o troço. Mas esses são outros 500 que, de facto, decorre da irresponsabilidade e dos vícios da corrupção que graçam um pouco o nosso país. Agora, era importante, de facto, desta cooperação, porque eu entendo que até aqui existe um forte sigilo. Nós não sabemos o nível de endividamento que temos com a China. Sabemos, infelizmente, para um país que precisa, pelo menos, alavancar não só a sua economia, mas o processo de desenvolvimento do ponto de vista das estruturas, das infraestruturas, do ponto de vista da própria sua economia. No entanto, se tiver que recorrer a fontes de recurso, tem que diversificar essas fontes. Que, no entanto, Angola infelizmente identificou uma única linha, que é a China, e no entanto temos um elevado nível de endividamento com a China que nós até agora não sabemos.
Na nova era de cooperação em que se pretende acelerar a diversificação da economia, a aposta com a China está também virada para a agricultura, com investimentos na ordem dos 5 mil milhões de dólares. O economista Fernando Vunge olha para o sistema financeiro nacional como um instrumento fundamental para articular a parceria entre os empresários nacionais e chineses.
O nosso sistema financeiro está a se adequar ao sistema financeiro internacional. Temos vindo a observar com maior veemência a necessidade de que as instituições financeiras nacionais tenham que se adaptar às melhores práticas internacionais no que tange aos instrumentos de compliance para, de algum modo, prevenir o branqueamento de capital e o financiamento do terrorismo. E essa robustez, essa visibilidade que de algum modo começa a ganhar o nosso sistema financeiro tem sido, digamos, um mecanismo de forma a que o sistema financeiro internacional passe novamente a acreditar no sistema financeiro nacional. Respeitando a sua pergunta, que tem a ver com a possibilidade do Kwanza e o Yuan ter, digamos, uma parceria de forma estratégica, de forma direta, para sustentar, digamos, os acordos monetários que já existem entre Angola e a China, eu acho que sim. Recebemos há pouco tempo o anúncio de que brevemente haverá em Angola alguma sucursal do Banco da China e outras instituições, se calhar chinesas, também estão interessadas em, de algum modo, intervir no mercado angolano. E eu acho que passa necessariamente, primeiro, que o sistema financeiro tem que ser o instrumento motor, o catalisador, para que essas parcerias entre empresários nacionais e empresários chineses possam se efetivar, e para tal, os bancos têm que estar preparados para, de uma forma, conceder financiamentos em situações, digamos, vantajosas, para que os empresários, então, possam, de algum modo, levar avante os seus projetos de investimento. É bem verdade que, para que os empresários possam ser potenciados, primeiro o sistema financeiro tem que estar bem alinhado com as melhores práticas internacionais, de modo a que os nossos parceiros chineses acreditem no nosso mercado e instituições financeiras chinesas possam, digamos, ser convidadas a exercer a sua atividade no mercado nacional. E eu acho que a política do Executivo se enquadra nesse sentido, e o Banco Central de Angola, o Banco Nacional de Angola, tem evidenciado também instrumentos fundamentais para, de algum modo, recuperar a credibilidade do nosso sistema financeiro, adequá-lo às regras, às melhores práticas internacionais, e, de algum modo, seja um sistema financeiro apetível a que bancos estrangeiros possam investir em Angola e, assim, potenciar o nosso empresariado privado para, de algum modo, ter uma força ou um papel mais relevante neste contexto da diversificação da economia nacional.
A China anunciou recentemente uma ajuda financeira à Angola para superar as dificuldades criadas pela queda do preço do petróleo, que diminuiu as receitas do Estado. Para o também economista Manuel Fernandes, a realização deste fórum de investimento, para além do seu caráter económico, revela igualmente uma intenção eleitoral, tendo como horizonte o ano de 2017.
Eu entendo que este é mais um exercício que se enquadra na ginástica eleitoralista que se está a fazer agora, no sentido de se poder conferir um ambiente diferente daquilo que é a nossa realidade. Porque hoje por hoje, de facto, a situação está difícil, e acredito eu que o partido no poder não quer ir, quer inverter o quadro, dar um sinal de estabilidade, para, na altura das eleições, apresentar uma certa vaidade financeira, e que vai permitir estoirar mais alguns recursos, esbanjar mais algum dinheiro, que depois vai ser pago por todos os angolanos, mas eles quem vão esbanjar, apenas no sentido de poder aliciar o voto para a sua manutenção do poder. Na medida em que hoje soubemos muito bem de que Nós temos vários recursos, de facto, mas era importante que se pudesse conferir a oportunidade de explorar outras fontes de recursos que nós até agora estão completamente adormecidos. E também entendemos nós que Angola tem que, de facto, modificar o padrão do ponto de vista da negociação com seus parceiros económicos, estamos a falar do executivo, a sua estratégia, na medida em que nós não podemos aceitar apenas que da cooperação vamos obter dessa cooperação, vamos conseguir, como Angola, como resultado, é ter produtos manufaturados do exterior para o nosso país, com o país com que nós fizemos acordo, neste caso concreto a China, né? Temos que inverter para que, de facto, tenhamos aqui, isto da parte do executivo, né? Envie-nos os técnicos, enviemos estudantes para serem formados, para poder alavancar o desenvolvimento real do país, que passa essencialmente em termos, já que Angola é um país rico do ponto de vista de recursos naturais.
Mas em relação aos estudantes, já tem havido alguns passos neste sentido? Já grupos de jovens estudantes já frequentaram alguns cursos e obterem algumas habilidades técnico-profissionais a nível da República da China? Como é que vê esta, nesta perspectiva?
É diferente daquilo que eu estou a dizer, na medida em que nós precisamos formar quadros que amanhã têm capacidade de poder extrair o nosso recurso do subsolo ou do solo, enfim, transformar, né, este recurso, e depois podermos exportar o produto acabado. O que é que acontece? Angola é um país excelente, é um país rico, é um país excelente do ponto de vista de exportação de matérias-primas. Exporta a um determinado preço e volta a importar a um preço exorbitante, não é verdade, já com produto manufaturado, da matéria-prima que exportou. Então tínhamos que inverter o quadro, porque até somos capazes. O problema que existe é que não há uma estratégia concreta e correta do executivo fazer com que nós possamos desenvolver, de facto, termos um desenvolvimento sustentável, que passe em criarmos recursos humanos à altura, criarmos know-how à altura para podermos extrair, transformar os recursos para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Concretamente, ao nosso empresariado nacional. É claro que aquilo que nos acostumou até agora, o nosso executivo e os nossos empresários estão acostumados a isso, que o que o nosso empresário tem apenas é o espaço de negócio. Lá vem, de facto, o investidor, mas temos um outro vício, de que aquele que aparece em frente como empresário não é o dono da empresa, não é o dono do negócio. O dono do negócio é o político. Infelizmente, são esses vícios que nós devemos, de facto, deixar. Porque hoje, Angola é conhecido como o país dos 15% ou 30%. Não é? Não, nós temos que fazer parcerias concretas, devemos acabar com a burocracia, estimular investimento estrangeiro, temos que ser menos burocráticos, né? Temos que dar oportunidade para, de facto, sair capital estrangeiro para se investir no país, no sentido de conferir emprego aos angolanos e, através do seu emprego angolano, ter o seu salário e poder viver a sua vida. Não é? E, no entanto, é isso que nós precisamos.
O tratamento especial que as autoridades angolanas revelam quando em causa está o crédito chinês continua a levantar muitas especulações. Mas Fernando Vuns é de opinião que, com a realização deste fórum, muitas dúvidas e desconfianças podem ser esclarecidas.
O crédito chinês, a linha de crédito chinesa tem tido digamos, um tratamento especial, na medida em que esse financiamento tem sido encaminhado principalmente no investimento para a infraestrutura, nos projetos estruturantes. Mas, passando da fase dos projetos estruturantes, que tem sido basicamente investimento público, também este fórum vai possibilitar a que esse investimento, pese embora a sua origem seja pública, mas possa ser direcionada, em alguns casos, em investimentos privados. Porque o processo de diversificação da economia, pese embora que o Estado deve ser o agente coordenador, o agente regulador, mas a sua função limita-se somente a coordenar e a regular. Ou seja, são os agentes privados que devem ser potenciados, devem ser incentivados, devem ser estimulados para que possam realizar atividades para que, de algum modo, gerem riqueza e postos de trabalho à economia, mas que produzam os bens e serviços que infelizmente ainda são importados. A nossa economia tem capacidades potenciais para produzir bens e serviços porque temos matérias-primas suficientes, temos terras aráveis suficientes, temos, digamos, infraestrutura, em alguns casos, que já pode possibilitar a que se abaratem os fatores produtivos, e eu acho que é nesse sentido que esse fórum vai possibilitar, de algum modo, fazer um diagnóstico das principais potencialidades da nossa economia.
Finalmente, Manuel Fernandes defende mais seriedade e reciprocidade de vantagens com a realização do Fórum de Investimento Angola e China.
É um fórum que vai acontecer. Do meu ponto de vista, é mais um fórum que vai acontecer, talvez para nos entreter, mas o objetivo fundamental aqui é atrair recursos no sentido de poder fazer um certo folclore político a quando da campanha eleitoral, no sentido de talvez poder ganhar mais alguns votos para a sua manutenção no poder. Mas acredito que os angolanos estão atentos.
Eu tenho a certeza de que os empresários que vão participar deste fórum e em parceria também com os empresários chineses possam produzir resultados que de alguma forma possam se traduzir na prática para que o país beneficie, portanto, daquilo que é a experiência que a China tem do ponto de vista do desenvolvimento sustentável.
Bom, o desenvolvimento sustentável da China não tem a ver com os empresários, tem a ver com a política que foi alicerçada pelo executivo local, pelo governo local. Ou seja, como sabemos aqui, a China é um país não democrático do ponto de vista político, mas é um país que aderiu à economia de mercado. E, no entanto, tem características próprias que permitiu com que eles tivessem o nível que têm. Mas também, para dizer que a China é um país muito desenvolvido, sim senhora, mas também com muitas desigualdades sociais. Ou seja, é um país desenvolvido, sim senhora, mas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável do cidadão, não é um bom exemplo para nós podermos importar. Talvez saber como é que nós podemos fazer das infraestruturas, tudo muito bem, porque as desigualdades sociais são enormes, mas em toda a cooperação há sempre alguma coisa que se ganha, há sempre alguma coisa que se aprende, e nós gostaríamos e fizemos votos que, de facto, neste exercício seria bom que houvesse seriedade da parte do Executivo e fazer com que haja reciprocidade de vantagens, não é verdade, no sentido de melhorar o nível de vida dos angolanos. Hoje, de facto, o país está empobrecido em função do esbanjamento que tivemos ao quanto da alta do preço do barril do petróleo, temos que aprender também, porque se diz que nas crises não é onde se conseguem outras oportunidades, porque aprende-se pelo menos a gerir com maior rigor, né? Esperemos que de facto desta cooperação haja vantagens recíprocas, o que não houve no princípio. E eu digo aqui claramente porque houve mais a China a beneficiar-se do que a Angola.
Manuel Fernandes e Fernando Vunge foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E vamos ficar com a música de Moçambique, vamos ficar com Neymar Amore. Amoro com Neymar. O diretor da Polícia Federal Americana disse ao Congresso que uma análise de e-mails relacionados com Hillary Clinton não revelou atividades ilícitas. Forças curdas da Síria, apoiadas pela Força Aérea e Conselheiros dos Estados Unidos, capturaram várias posições do Estado Islâmico após violentos combates esta segunda-feira ao norte da cidade de Raqqa. Na Nicarágua, com 21% dos votos contados, Roberto Riva, o presidente do Conselho Eleitoral, referiu que o atual presidente era nitidamente o concorrente que liderava. Riva acrescentou que mais de 65% dos eleitores tinham participado no sufrágio. A 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas começou, reunindo perto de 20 mil pessoas em Marrocos, para concretizar os compromissos assumidos no Acordo de Paris contra o aquecimento global. A conferência é uma oportunidade para inventar um mundo futuro e conseguir uma justiça climática, lançou Ségolène Royal, ministro do Ambiente francês e presidente da Cimeira, que firmou o Acordo de Paris no ano passado, assinado, aliás, por 192 Estados e já ratificado por uma centena deles. Janet Reno, a primeira mulher a assumir o cargo de secretária da Justiça nos Estados Unidos, morreu hoje aos 78 anos de idade. Reno, que sofria de mal de Parkinson, ocupou o cargo entre 1993 e 2001, no mandato do presidente Bill Clinton. Pouco tempo depois de assumir a pasta, autorizou a invasão do complexo de Waco, no Texas, que abrigava o culto do ramo davidiano, um caso muito mediatizado. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Resolver a alteração climática tem sido um dos objetivos-chave da administração do presidente Barack Obama. Levou quase 8 anos e muito trabalho árduo, mas finalmente em 2016, o último ano do cargo do presidente Obama, presenciou enorme avanço. A administração Obama procurou alcançar 3 objetivos principais. Primeiro, a entrada em vigor do Acordo sobre o Clima de Paris, que visa manter a subida de temperatura bastante abaixo dos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Segundo, resolver o aumento das emissões da aviação internacional. E, finalmente, a redução gradual da produção e consumo de hidrocarbonetos. Estes químicos, que frequentemente utilizados na refrigeração, podem ter 10 mil vezes mais potencial do que o dióxido de carbono. Estes 3 objetivos foram alcançados em poucas semanas uns dos outros. O Acordo de Paris, que foi adotado por quase 200 países em dezembro passado, ultrapassou a entrada em vigor nos finais de setembro e, de facto, entrou em vigor a 4 de novembro. No início de outubro, a Organização Internacional da Aviação Civil da ONU concordou numa medida global que vai invalidar as emissões da aviação internacional, assegurando que as emissões deste sector não vão aumentar acima dos níveis de 2020. E em 15 de outubro, quase 200 parceiros do Acordo de Montreal acordaram numa emenda que vai reduzir os níveis do HFC entre 80% a 85% até o ano de 2047. Como resultado desta emenda obrigatória, as temperaturas podem diminuir em cerca de 0,5 grau Celsius até final do século. A nossa comunidade de nações compreendeu finalmente o que enfrentávamos. Acredito que aprendemos que nenhuma nação se encontra equipada para enfrentar com a tarefa de gerações por nós próprios, afirmou o secretário de Estado John Kerry. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 7 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.